Quando for adulto, quer
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogado,
ser professor,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quer
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quer
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quer
um programa de jovens interessados no futuro. Entrevistamos adultos de várias áreas profissionais
aqui na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quer. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou a Sara.
E eu sou a Mariana. E connosco em estúdio está a Joana, argumentista e guionista. É freelancer e trabalha em televisão desde 2002.
Considera a sua profissão especial quando está a inventar histórias, porque adora ficção.
Quando tem tempo livre, dedica-se às coisas que mais adora, como escrever, ler, ver séries, fazer malha e tratar da sua horta.
Olá, Joana. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o convite.
Olá.
Gostávamos de começar por lhe perguntar o que é que faz uma argumentista e guionista. E se há alguma diferença entre argumentista e guionista?
Cá em Portugal, normalmente, confundem-se as duas coisas. Lá fora há um bocadinho de diferença. Por exemplo, no Brasil o argumentista é o roteirista, chamam roteiro a um argumento. E hoje em dia em Portugal normalmente argumento é para cinema e roteiro fala-se muito, ou guião, em televisão. Portanto, é preciso um guião, já sei que normalmente é para televisão, um argumento é mais para cinema.
Já nos disse que adora escrever. Quando é que descobriu que gostava de escrever e quando descobriu o que é que escrevia?
Eu comecei a escrever desde muito pequenina, adorava escrever. Tinha pai 9 ou 10 anos, escrevi um conto que a minha mãe terá guardado e achou muito bonito e mandou para um jornal, não sei onde, lá no Norte, e foi publicado. E depois cheguei ao liceu e fazia histórias com as minhas maiores amigas, como antigamente, ainda agora deve ser assim, anda-se no liceu durante até ao vosso 9º ano, que o meu era o 5º ano de liceu. Tínhamos sempre as mesmas companheiras e depois até ao 7º ano e depois na faculdade. Eu até ao 5º ano tinha sempre as mesmas amigas e escrevia aventuras em tipo livros dos 5, que era o que eu imitava, em que as protagonistas eram as minhas amigas. Portanto, desde pequenina que gosto de escrever.
Por que escolheu ser argumentista e não, por exemplo, outra profissão na qual se escreve muito, como jornalista ou tradutora?
Boa pergunta. Eu tive para ir para jornalismo, na altura em que eu queria ser jornalista não existia o curso em Portugal e eu tinha 17 anos, acabei o liceu e ia para a faculdade. E o meu pai, que era muito austero, disse-me: menina, se quiser vai para a Espanha, que era o único sítio perto do Porto onde havia curso de jornalismo, que era em Pamplona. Mas depois eu era um bocadinho chorona, que quando me afastava de casa tinha saudades dos meus irmãos e tal, e chorava. E o meu pai, que me conhecia muito bem, disse: depois não me venha com chorinhos a dizer que tem saudades, portanto se vai é para ficar até ao fim. Na altura eram 5 anos o curso de jornalismo. E eu pensei muito e depois falei com um primo meu que tinha tirado esse curso em Espanha e disse-me: Joana, isto dentro de um ano ou dois vai abrir o curso em Portugal, em Lisboa. Por isso, vai indo para uma faculdade qualquer que tu gostes, História ou Direito, e depois, se gostares mesmo, tiras o curso em Portugal. E eu achei que era boa ideia fazer o que ele disse, e ainda bem que não fui, porque depois trabalhei num jornal e detestei a profissão de jornalismo, não tenho jeito nenhum para andar a chatear as pessoas em cima delas. Lembro que trabalhei num jornal no Porto, e tive que ir entrevistar os jogadores do FQP e foi horrível, eles não queriam falar. Portanto, percebi que ainda bem que não fui para jornalismo, que não tinha jeito nenhum.
Existe uma licenciatura em argumentista?
Penso que já existe em Lisboa, não sei em que universidade. Acho que sim, acho que já há. Não é só o argumento, penso eu, não tenho a certeza. Acho que há cursos de cinema que têm várias cadeiras de argumentista. Não tenho a certeza.
Se o jovem quiser ser argumentista, o que deve estudar ou que percurso académico deverá fazer?
Eu acho que a parte de argumento tem uma parte muito técnica e que convém aprender. Eu fiz cursos, não na faculdade, portanto eu licenciei-me em História, que lá está, a história também tem tudo a ver com o que eu gosto. Acho que há licenciaturas, eu penso que já há cursos cá em Portugal, portanto acho que se deve ir estudar, porque aprende-se a técnica, basicamente, que é muito importante em tudo.
Como se aprende, por exemplo, a escrever diálogos de personagens fictícias?
Eu gosto imenso. Nós temos que, quando uma pessoa inventa uma personagem, tem que se pôr no papel dela, tem que descrever. Portanto, nós, antes de descrevermos um diálogo, temos que saber exatamente quem é essa pessoa. Temos que saber quase tudo, tipo, fazer o bilhete de identidade dela, imaginar como é que ela é fisicamente, como é que ela é psicologicamente, que ambiente é que ela conviveu. Por exemplo, esta personagem que eu inventei aqui para o podcast, antes dela começar a falar, escrevi imenso sobre como é que ela era, para depois aquela maneira em que ela troca tudo, o facto dela ser gorda e desajeitada e pronto, tudo isso lá está. O diálogo depois flui muito melhor do que estar a pensar numa personagem e pô-la a falar à Lisboeta, ou não batia a bota com a perdigota, acho eu.
O que mais gosta de escrever?
Eu gosto muito de escrever ficção.
Pode-nos dar algum exemplo e alguma coisa que tenha escrito e se orgulhe muito de ter feito?
Não sou assim tão vaidosa, mas gosto, gosto de... Acho que não tenho nada que me envergonhe, é ao contrário. Não fico especialmente envaidecida por coisas que escrevi. Gosto de quase tudo que escrevo. Gostei muito de escrever, escrevi dois livros, gostei imenso de ter conseguido. Escrevi uma peça de teatro que também gostei. Eu gosto basicamente de criar personagens. Há pessoas que gostam muito de enredos que tenham como base os sítios que chegam a Paris ou a Madrid ou um sítio qualquer e pensam, ai, aqui dava um romance. Eu é ao contrário, eu é mais, o que me atrai é as personagens e depois ponho-as nos sítios.
Como arranja inspiração ou ideias para escrever?
Isso é um mistério que ninguém sabe, não sei. De facto, é uma mistura de coisas que uma pessoa vai vivendo ao longo da vida. Eu leio muito, muito, muito. Conheço muita gente, já não sei de onde é que vem a imaginação. O Picasso dizia que a imaginação é muito importante e que quando ele, o que ele dizia era, quando eu estiver a trabalhar, espero que tenha... que vem à imaginação, não é? Portanto, uma pessoa não sabe, não é fácil explicar, vem do nosso inconsciente, basicamente.
Quando tem que escrever algum argumento, começa por onde?
Pelas personagens, sempre. É sempre, penso em alguém e depois é que começo a desenvolver a história, mas sempre muito inspirada num protagonista.
Como sabe que o que escreveu já está finalizado?
Ora, outra pergunta muito boa. Muitas vezes não é fácil, só à medida, por exemplo, neste momento estou a fazer a criar uma série em que tenho uma personagem que já imagino perfeitamente, mas só considero que ela está terminada depois de a pôr a falar, ou seja, eu vou escrevendo o guião e à medida que vou sendo confrontada com situações que essa personagem, que a ponho a fazer, portanto, no fundo, é que eu vou descobrindo como é que ela reagiria a uma situação. E um filme ou uma série é basicamente a ação. Nós pomos o guionista, é uma espécie de um deus que pega numa personagem, dá-lhe um problema e nós queremos vê-la resolver. E muitas vezes só percebo que a personagem está completa quando passei por uma data de situações em que sei como é que a personagem safa ou resolve o problema.
Alguém reviu os seus textos?
Sim, quando estou a fazer, por exemplo, novelas, todos os guiões são revistos várias vezes, porque não pode, há um problema grande nas novelas, não sei se vocês já alguma vez viram, são imensos episódios e, portanto, nós podemos cometer gafes de não nos lembrarmos bem do nome, do petit nom que essa personagem tinha, ou a filha chama-lhe mami em vez de mamã ou mãe, portanto, não pode haver erros. Normalmente, essas pessoas que revêm são os continuistas, que veem se tudo bate certo com o que foi escrito. Rever só mesmo quando é um livro, é que é revisto em termos do português, se está correto. E se for, por exemplo, uma vez escrevi um conto num curso que eu fiz, a professora, portanto, que era a nossa orientadora, também fez uma revisão. Eu adoraria ter sempre uma revisão, porque uma coisa muito chata é que normalmente quem escreve não vê os seus erros, vê muito bem os erros dos outros. E, mas claro que é ótimo, sobretudo um editor bom é uma mais-valia para quem escreve.
Trabalha com outros profissionais? Sim. Que áreas?
Trabalho só com, quer dizer, eu trabalho com guionistas, com pessoas como eu, trabalho muito com eles porque trabalhamos em equipe, e trabalho também com produtores de televisão e de cinema, que são pessoas que sabem normalmente muito de, nós sabemos alguma parte técnica, mas eles sabem mais, e portanto às vezes nós podemos correr o risco de escrever uma cena impossível de ser feita, porque não há orçamento. Às vezes temos instruções dos produtores a dizer chega de cenas de exterior, porque sempre que se fazem cenas no exterior são muito mais caras do que feitas em estúdio, portanto às vezes dão-nos esse feedback, portanto nós temos que trabalhar com produtores.
Como é que é o seu dia-a-dia no trabalho?
Eu trabalho em casa, sento-me à mesa normalmente às 9 da manhã, e por volta das 5, 6 tento acabar. Estas semanas tenho trabalhado à noite, porque estou com 2 projetos que estão a exigir muito tempo. Lá está, é a parte de iniciar um projeto demora sempre muito tempo, e uma pessoa nunca está satisfeita. E às vezes as minhas filhas queixam-se, o meu marido também ainda no outro dia: tu não estás a ouvir nada do que eu estou a dizer? E eu não estava a ouvir nada, porque de facto temos as personagens na cabeça e às vezes parece que somos um bocado maluquinhos, porque estamos noutro filme mesmo.
E assim, o que é que mais gosta da sua profissão?
Eu adoro escrever e inventar, e é muito engraçado porque cada vez que começo uma coisa, essa pessoa, essas personagens passam a ser, a fazer parte da nossa vida. E neste momento estou com 2 histórias. Eu gosto muito de escrever sobre mulheres, é o que eu mais gosto. E é engraçado que estou a fazer uma curta-metragem de animação em que as protagonistas são 3 mulheres. E também estou a fazer o projeto para o ICA, que é o Instituto de Audiovisual, para concorrer para uma série em que a protagonista também é uma mulher. Portanto, gosto imenso de criar personagens.
Onde pode trabalhar um argumentista?
Pode trabalhar, há várias produtoras que têm os seus argumentistas próprios, quando são grandes produtoras, tipo a SP, que faz as novelas e que faz muitos produtos, tem os seus argumentistas. Eu nunca trabalhei em nenhuma, não, por acaso já trabalhei numa, mas eu sou freelancer. A maioria, muitas produtoras têm os seus próprios argumentistas.
Na sua opinião, que qualidades são necessárias ter para trabalhar nesta profissão?
Penso que é preciso ter imaginação, preciso ter técnica, saber como é que se faz, ter alguma humildade, porque nós muitas vezes escrevemos e reescrevemos e reescrevemos até a coisa fluir. Portanto, não podemos ser muito vaidosos. Há argumentistas que são muito vaidosos e sofrem muito porque não aguentam ouvir dizer que têm que mudar aquela cena ou que aquilo não está a funcionar. Nós muitas vezes no papel a coisa funciona lindamente, estamos a imaginar, e depois os atores pegam na cena e ou não perceberam muito bem o que nós escrevemos, ou não concordam. Também é muito giro isto, que é, há pessoas que acham que uma vez está escrito, está feito o trabalho deles. Eu por acaso acho que o trabalho, quando escrevo para os outros, neste caso para atores, só se finaliza quando os atores interpretam aquilo que está escrito. E muitas vezes se o guião estiver bom, eles trazem uma mais-valia incrível ao texto, porque eles sentem tão bem aquilo que aquilo fica bestial. Eu tive uma experiência uma vez com um papel que era a Fernanda Serrano, que fazia numa novela, e fico muito contente porque eu escrevi tudo para ela, e ela até ganhou um prémio porque ela entrou na personagem de tal maneira que eu já estava quase a escrever para a Fernanda Serrano só, porque ela fazia aquilo tão bem que eu depois, aquela novela eu estava a escrever e ela estavam a ser feitas na altura, e que é ótimo para nós porque vemos como é que a personagem interpreta, e aquilo parecia que estávamos as duas a trabalhar em conjunto, porque foi ótimo. Eu gosto disso.
Joana, trouxe um objeto para esta entrevista que tem a ver com a sua profissão. Uma vez que os nossos ouvintes não conseguem ver, diga-nos que objeto é este.
O objeto que eu trouxe é um bloco, ando sempre com ele, um bloquinho de notas, porque estou sempre a ter ideias, é preciso lembrar-me de uma característica de uma personagem, de uma coisa que eu vi no, na rua e que achei um piadão, e gosto de escrever. Para além de que não consigo começar nenhum projeto sem um bloco e uma caneta ou um lápis, porque por muito que o computador seja fundamental, nunca consigo escrever a primeira frase sem primeiro escrever num bloco de notas onde eu começo, é no papel que eu inicio.
Usa todos os dias?
Sim.
Sabemos que produziu dois programas aqui na rádio, A Casa da Bruna e o Popocast. Por que decidiu criar estes dois programas?
Porque achei piada, era uma personagem que eu tinha já na cabeça, a Bruna, que era uma instantânea, e quando soube que a rádio precisava de, ou que estava aberta a voluntários, achei piada, falei com uma senhora que também tinha aqui um programa, e ela disse, ai Joana, eu acho que elas vão achar piada, não têm muita coisa de humor, e eu adoro coisas de humor, e era um projeto pequenino, e vim cá propor, a Sofia recebeu o projeto, acho que achou graça e comecei.
Podemos dizer que gosta de textos humorísticos? O que a faz gostar de escrever textos humorísticos?
Eu adoro rir-me e acho que muitas pessoas também gostam de se rir. E por isso fiz vários cursos de humor, fiz um curso de stand-up comedy que foi incrível, que foi um desafio enorme. Eu já percebi que não tenho jeito para atriz nem para palcos, portanto foi um desafio enorme ter que ir no final do curso ir apresentar o meu texto, mas gosto, acho que é muito divertido e há uma tradição portuguesa muito boa, nós sempre tivemos bons humoristas e por isso não sou daquelas de encher pavilhões, não é? Nunca fiz nada desse género, mas gosto muito de escrever humor.
Quando descobriu esse lado mais cómico na sua vida?
Eu, a primeira coisa que escrevi como profissional foi em 2001 ou 2000, acho eu, que foi um livro que tinha feito o meu sonho. Eu adorava sitcoms, não há quase sitcoms portuguesas, e eu sempre vi muito o Seinfeld e séries que são clássicos. E eu adorava, então criei umas personagens, que eram três amigas, E fui ter com um produtor que entretanto já morreu e que me deu imensa força. Disse, Joana, isto está muito giro, continuei a escrever. E eu fui escrevendo e fui tentando em várias televisões, e é difícil me conseguir produzir, porque produzir é muito caro. E eu tinha um amigo, que é um grande escritor, que é o Miguel Esteves Cardoso, que leu aquilo e disse, Joana, é assim, é muito difícil de facto fazer televisão, mas pega nestas personagens e faz um livro. Elas são cómicas, são divertidíssimas, faz um livro. E foi o primeiro livro que eu escrevi antes de fazer para a televisão. Escrevi esse livro, que é os SGPS, que são Sexy, Giras, Porreiras e Solteiras. Eram três amigas do Porto, muito divertidas, e o livro teve bastante sucesso, e a partir daí continuei a fazer.
Fora do trabalho, também gosta de usar o humor e ser engraçada?
Sim, tento fazer isso. Ainda este fim de semana estive no Porto com as minhas... Nós temos um grupo de cunhadas e uma amiga, que são as Cotonetes, que somos umas velhas malucas, todas temos filhos, algumas, a maioria delas já tem netos, e atuamos em festas de família e casamentos de miúdas das filhas das nossas amigas, e vamos e divertimos-nos imenso. Então fizemos uma... Às vezes saímos só para nos rirmos, queremos ir a um workshop de riso, gostamos muito de nos rir. Muitas de nós já tivemos muitos desgostos e achamos que o rir é uma forma de aguentar certas coisas complicadas.
Se amanhã lhe dessem escolher
o que lhe escolheria escrever?
Eu adoraria fazer uma sitcom. Continuo com a ideia da sitcom portuguesa, porque acho que nunca foi feita uma sitcom portuguesa à séria. É sempre assim, ou se adapta a coisas lá de fora. Nunca foi feito, portanto gostava muito.
Quero deixar algum conselho aos jovens que nos estão a ouvir e que estão a pensar escolher esta área profissional?
O conselho é que lutem e que escrevam muito, e se precisarem de alguém que leia as vossas coisas, podem deixar aqui na rádio, que eu não me importo de ler. Acho que toda a gente precisa de um empurrãozinho, e sobretudo quem gosta de escrever deve ler, porque ler é incrível, aprende-se muito, muito, e ver muitas séries, há imensas séries, hoje em dia toda a gente tem canais de streaming e podem ver e inspirar-se.
Tem algum programa de rádio, ou série, ou filme que não se cansa de ver e até não se importa de ouvir ou ver repetido?
Eu de X em X anos vejo o Seinfeld, aquilo tem sempre atualidade. Agora que as minhas filhas são crescidas, têm 20 e tal anos, começaram a ver o Seinfeld, adoram, percebem porque é que quando eram pequeninas o pai e a mãe desapareciam para ir ver o Seinfeld. É assim, para mim é um clássico intemporal.
Para finalizar, como completava esta frase? Agora que sou adulto, quero
continuar a escrever.
Joana, agradecemos mais uma vez a sua presença.
Muito obrigada.
Assim chegamos ao fim do programa, Quando For Adulto Quero. Eu sou a Mariana.
Eu sou a Sara. Ouve o próximo programa na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas, vais aprender sempre qualquer coisa.
Quando For Adulto Quero.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.
Quando for adulto, quer.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.